Salva-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti.
Uma vez mais,
necessita mais de ti. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor. Uma mensagem de amor e esperança aos homens por onde for.
Estamos chegando à última palestra da nossa série Fiat. Fui iludido, ainda é tempo. A primeira ilusão foi a ilusão da paixão. Estamos sendo treinados para sermos apaixonados por pessoas, por coisas, apaixonados. Reagirmos, sentirmos e não amarmos, como a palavra de Deus nos ensina. A segunda ilusão, qual foi mesmo, gente? Me ajuda aqui. Isso, pai não precisa não. Pai é reprodutor e provedor, não é isso? Isso é pai. Terceira ilusão, qual foi? A de ontem? Da mídia. Isso, a mídia é o grande divulgador, promovedor de todas essas ideias. Hoje, eu quero abordar com vocês uma área um tanto quanto mais sensível, uma outra ilusão mais sensível, mais sutil. E antes que a gente entre nesse assunto, eu quero dizer o seguinte. O que eu vou falar hoje é uma área que não é certo e errado, mas o errado desta área é a ênfase desequilibrada que nós damos a essa área. Ela em si não está errada, ela não é errada. O erro é a ilusão que o mundo passa para nós de que só ela é suficiente, ou o erro está no desequilíbrio em que esta área é transmitida para todos nós. Eu estou falando da ilusão de que o preparo profissional é suficiente. Meus queridos, negócio é o seguinte. Todos nós queremos uma vida extremamente equilibrada. Nós queremos ter um relacionamento e servir a Deus, assim como participar de uma boa igreja. Falando nisso, igreja perfeita não existe, viu, gente? Se existisse, quando você chegou nela, deixou de existir, não é verdade? Ai, Senhor, tenha misericórdia. Então, não existe, não existe. Então, mas uma boa igreja é importante. Boa doutrina, bom ensino, uma certa coerência entre o que é ensinado e o que é vivido. Nós gostamos de ter um bom casamento, escolher a pessoa certa. Todo o processo de namoro, escolha do cônjuge, casar-se bem, um relacionamento sadio, uma família boa, né? Bom pai, boa mãe, relacionamento com os filhos, educá-los bem, estudo, né? Estudar esses filhos bem, ter uma cultura adequada, estudos que vão me ajudar na vida profissional, uma profissão adequada. Eu quero ter um bom emprego, eu quero desenvolver uma boa administração do meu tempo. Então, como usar adequadamente o meu tempo? Como usar equilibradamente o meu tempo? Eu quero também desenvolver uma vida boa de lazer, saber usar bem as minhas férias, os meus tempos livres, o meu fim de semana, as minhas horas de lazer. Eu quero também ser um cidadão consciente. Então, eu quero ter uma vida equilibrada. Todas estas áreas e muitas outras compõem uma vida completa, equilibrada, e todos nós desejamos ir bem em todas elas. O problema é que, apesar de desejarmos isso aqui, ao nos prepararmos para a vida, nós nos preparamos desequilibradamente. Dependendo da época da nossa vida, igreja, casamento, família, aí se eu já sou alguém no mundo profissional, estudo um pouquinho mais, profissão, ganhar dinheiro, tá? Administração do tempo, muito pouquinho, lazer, e cidadão é mais ou menos isso aqui. Essa é a foto real do preparo da vida. Eu quero aquela outra coisa bonitinha, equilibradinha, mas a minha realidade é isso aqui. E o que eu vivo é o que eu passo para os meus filhos e para a minha família. Essa é a minha realidade. É isso que eu falo de verdade para o meu filho. O mais importante é isso aqui. Eu não estou falando necessariamente em termos de uso de horas. Porque senão eu ia estar dizendo para o meu filho que o mais importante é dormir. Porque a gente dorme um montão de horas. Mas em termos de realidade, em termos de prática, é isso que nós estamos dizendo para os nossos filhos. O que eu quero fazer com você hoje é, rapidamente, ver qual é a visão humana de uma vida equilibrada, qual é a ilusão humana, biblicamente falando, usando um livro que foi escrito por Salomão no final da sua vida, Eclesiastes, e mostrando como Eclesiastes expressa essa visão desequilibrada da vida, e depois voltarmos para Provérbios e mostrar uma proposta equilibrada de preparo para a nossa vida. Abra sua Bíblia e vamos ver primeiro a visão humana desequilibrada de uma visão de preparo para a vida. A maioria de nós se prepara em poucas áreas e quer ter uma vida equilibrada em todas as áreas. Um contrassenso, um negócio que eu não entendo. Eu me preparo em duas e três e quero ter uma vida equilibrada em 8, 10 áreas. Não entendo isso. Mas queremos. Temos um discurso e outra prática. Vamos lá. Primeira proposta que o mundo tem, que Eclesiastes propõe, é a seguinte. E os jovens, não tem nenhum adolescente jovem aqui não, né? Não conta que eu falei isso aqui, porque eles iriam adorar isso aqui. Primeira proposta que o mundo tem, que você já falou isso, quantas vezes Eclesiastes fala isso aqui? O estudo é tudo na vida, meu filho. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 1, versículo 16 a 18. Estude, meu filho, porque o estudo é tudo. Quero repetir que eu não sou contra o estudo, gente. Quero repetir que eu não sou contra o que eu vou falar aqui. O problema é a ênfase. Eclesiastes capítulo 1, 16 a 18 diz assim. Disse comigo, eis que me engrandeci, sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Esse homem aqui, ó, passou em tudo quanto é vestibular, federal, estadual, tudo em primeiro lugar, tudo em primeiro lugar. Apliquei o coração, eu estou em Eclesiastes 1, 16. Mackenzie tirou de letra. Nossa! Nossa! Bolsa 100%, porque passou em primeiro lugar. Tudo quanto é. Passou rápido. Né? Presbiteriano ainda que era. Então, tirou. Bom. Mas, gente, predestinado só podia ser presbiteriano, não é verdade? Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é a loucura e o que é a estutícia. E vim a saber que também isto, estudar, é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta tristeza. Amados, é muito importante estudar, mas não é suficiente para se preparar para a vida. Entenderam a sutil, porém fundamental diferença? É muito importante estudar, mas não é suficiente. Eu quero que vocês lembrem de um outro livro da Bíblia, livro de Atos. O apóstolo Paulo, quando foi implantar a igreja em Atos, passou pela culta Atenas. Lembra? Pregou em Atenas. Pessoal, tudo universitário, com pós-graduação, com MBA, com MDB, MPD, tudo M que você possa, até para pós-graduação, PhD, PDBB, tudo que você possa imaginar tinha em Atenas. Não tinha e não conseguiu implantar uma igreja lá. Depois de Atenas, ele desceu para imoral Corinto. Tudo quanto é pecado imoral tinha em Corinto. Lá, apesar das dificuldades, floresceu uma igreja. O orgulho acadêmico, às vezes, é pior do que a imoralidade de um perverso na sarjeta. O estudo é importante, mas às vezes o estudo produz uma autossuficiência no ser humano que é terrível. Meu querido, o mundo está nos empurrando e nos iludindo para dizer que, meu filho, estude, porque o estudo é tudo. Não é. Ilusão. Estão enganando a gente. Outro texto, Eclesiastes 12, 12. Eclesiastes 12, 12. Eu só queria lembrar a você o seguinte: eu sou neto de professor, filho de professor e sou pai de professor. Só para vocês saberem que eu sou extrema. As minhas três filhas fizeram universidade, não tem nada contra, só que não é suficiente. Isso não basta. Tá? 12:12. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros. E o muito estudar, a galera adolescente adora esse versículo. E o muito estudar é enfado da carne. Esconde esse versículo do seu filho, por favor. O muito estudar é enfado da carne, meus amados. Desde pequeno eu ouço em casa que eu tenho que estudar, que eu tenho que estudar para passar de ano, para passar no vestibular, para conseguir um diploma, para conseguir um bom emprego, para conseguir dinheiro. Porque no fundo, no fundo, no fundo, é isso que meu pai, é isso que a gente quer. Não é para conseguir aprender, é para conseguir dinheiro lá na frente. Nós não estamos interessados que nosso filho aprenda, nós queremos que nosso filho ganhe dinheiro. Só estudo é um preparo insuficiente, desequilibrado. Segunda opção do mundo. Ganhar dinheiro, uma boa profissão. A maioria vai dizer que devemos nos preparar para o futuro conseguindo um bom emprego. É aí que o estudo entra, muitas vezes, como um meio de conseguir o bom emprego. E bom, por bom emprego, eu quero que você entenda, ganhar bem. Bom emprego não é, fulano está feliz no emprego. Não, ninguém pergunta assim, você está feliz? Não. Está ganhando bem? É essa a pergunta. Né? E aí, está bem? Você já reparou em festa de Natal, porque família se encontra ou é em casamento, Natal ou enterro, não é isso?
Isso.
Né? E aí você encontra, tá, a titia fala assim, nossa, fulano está bem, né? O que quer dizer fulano está bem? Fulano está bem é porque fulano estacionou um carro novinho, né? E está, pelo menos aparentemente, ganhando muito bem. Não importa se a família está um caco, os filhos estão um problema lascado, ele está cheio de dívida na praça, fazendo negócios escusos e tudo mais e tal. Mas está bem. E a gente compra isso. A gente acha que é isso mesmo. Porque o mundo passa para a gente a ilusão de que é ganhar, o negócio é ganhar.
Eclesiastes 4, 7 e 8. E eu quero que você preste atenção nesse versículo. Para mim, esses dois versículos, eles são a descrição do homem de hoje. Presta atenção. 4, 7 e 8. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz, para quem trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho de trabalho. Gente, descrição do homem de hoje. É uma pessoa só, que não para de trabalhar, não para de ganhar, tem olhos que não se fartam de riquezas e ele não pensa. Escuta, para que eu estou fazendo tudo isso mesmo? Porque se ele pensar isso, ele fica doido. Então ele não pode parar para pensar. Você já reparou que o mundo nos obriga a não pensar? Eu acordo com o rádio ligado, saio de casa, saio do quarto, ligo a TV para escutar a notícia, aí entro no carro, já ligo o negócio. Isso é tudo para você não pensar, nem no elevador. O elevador tem que ter música para você não pensar, gente. Porque se pensar, aí eu piro. Por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, meu Deus? Então, não posso pensar nesse ritmo doido. Eu estou ganhando. Para que tudo isso? Por que que eu estou fazendo tudo isso? Eu estou ganhando para quê? Para quem? Com que propósito? Outro texto. Eu acho maravilhoso esse texto. Eclesiastes 2, 18 e 19. Dá uma olhadinha só. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem é que pode dizer que quem vier depois de mim será sábio ou astuto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. É só você olhar a biografia dos grandes empresários e o problema que é com os seus herdeiros, os seus filhos. Você quer ser bênção na vida do seu filho? Dê a ele o processo do seu trabalho e não o produto do seu trabalho. Gente do céu, essa frase é boa, hein? Anota, porque eu acabei de pensar nela agora e eu vou esquecer. Aí você vem. Peraí, deixa eu ver se eu lembro dela ainda. Ó, presta atenção. Se você quiser ser bênção para o seu filho, dê a ele o processo do seu trabalho e não o produto do seu trabalho. Porque se você der o produto do seu trabalho, ele não vai valorizar. Mas se você der o processo do seu trabalho, ele vai aprender com você e é capaz de ir mais longe do que você. Mas nós, burraldos, paternalistas, vamos proteger. Eu não quero que o Juninho sofra. Ai, coitado, Juninho não pode acordar às 5 horas da manhã, que nem eu. E Juninho acorda às 10. Juninho é preguiçoso, não estuda, não rala. E a gente esquece que era justamente o sacrifício, o ralar que amoldou, que forjou, que criou o caráter que você é hoje, mas seu filho não é. Ganhar não é suficiente. Obrigado. Estar bem financeiramente não é suficiente. Aí fora, o valor das pessoas está ligado àquilo que elas fazem, àquilo que elas produzem, e não àquilo que elas são. E eu quero dizer para você que, para Deus, o seu valor tem a ver com aquilo que você é. E não aquilo que você faz. Deus olha no seu coração e não na sua conta bancária. Deus olha dentro de você e não olha fora de você. Deus não olha a marca do seu carro, da sua roupa, do seu tênis. Deus olha o seu coração. Não vamos cair nessa ilusão, pessoal. Eu escolho a profissão muitas vezes, eu escolho a faculdade para o meu filho, eu empurro o meu filho muitas vezes pela remuneração e não pela habilidade que Deus me deu ou deu para o meu filho. Os meus pais, eu estou disposto a me sacrificar tremendamente. Eu estou disposto a gastar faculdade mais a pensão, ou então a república, mais gasto de comida, de livros, ida e volta, no mínimo R$1.000 por mês para ele ficar lá naquela cidade onde tem aquela universidade boa. Tudo bem, filho, vai, a gente se sacrifica milão todo mês para ele lá, mais R$500 para investir no caráter dele, nem pensar.
Eu estou disposto a dar carro, eu estou disposto a dar equipamento, mas investir em outras áreas, nem pensar. O que, que eu estou ensinando para o meu filho com isso? Eu estou querendo dizer para você que muitas vezes o milão vai ter que acontecer, sim. Mas você vai ter que também equilibrar com outras áreas. A maioria do meu tempo, a maioria do meu vigor é para a vida profissional. Eu estou ensinando isso. Eu estou dando o resto de mim para a minha família, para o meu Deus e por aqueles que eu digo que eu amo. É interessante esse negócio, né? Eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, mas eu dou o melhor de mim para a minha empresa. Gente, ganhar dinheiro faz parte da minha vida, tem que fazer parte da minha vida, mas não pode ser toda a minha vida. Preparar-nos somente para termos um bom emprego é um preparo insuficiente, desequilibrado. Terceira opção do mundo. Lazer. Se a primeira é ganhar, agora é gastar. Então era estudo, ganhar, gastar. Na realidade, nós forçamos nossos filhos a estudar para que eles tenham um bom emprego, uma vida confortável, para ganhar dinheiro e para que eles possam gastar, ter, gastar e ter uma vida confortável. Eclesiastes 2, 4 a 11 é o texto do gastar. Olha como esse cara gastou. Dá uma olhadinha só. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz... Dá uma olhadinha quantos verbos na primeira pessoa. Fiz jardins, pomares, para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Você pensa que é só você que tem chácara, sítio? Oh, esse cara tinha muito, né? Fiz para mim açudes, um laguinho para pescar. Açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Agora ele começa a comprar coisa aqui. Comprei servos e servas. Eles não tinham máquinas nas épocas, então comprava servo e servo. Servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas. Ah, pensou que eu seria o único fazendeiro aqui? Ah, Salomão tinha fazenda, rapaz. Bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Agora poupança. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Agora lazer, som, estéreo. Salomão tinha um sistema de som chamado surround system. Provi-me de cantores e cantoras. Agora o negócio ficou mais pesado. E das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. 300 esposas, 700 concubinas ou ao contrário. Ruiva, morena, loira, tudo que você possa imaginar. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Pior, ele era rico, ele era empreendedor e, além de tudo, inteligente. Porque geralmente é um ou outro, né? Perseverou também comigo a minha sabedoria. Ele era sábio, não é só inteligente, sábio. Esse versículo 10 é o versículo de toda esposa. Vocês já imaginaram se o marido chegasse para a esposa e falasse assim: bem, o versículo 10 é o seu. Pode ir para o shopping e cumpra o versículo 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Já imaginaram isso? O marido chega, dá o cartão de crédito e fala assim: querida, tudo o que os seus olhos desejarem, não lhes negue. Oh, glória! É o sonho. Salomão chegou a esse ponto, gente. Salomão chegou ao ponto de tudo quanto os meus olhos desejaram, não lhes neguei. Nós podemos imaginar que esse é o máximo do máximo. É isso que eu sempre desejei. Para de ficar só olhando na vitrine e babando. Ele chegava, via, entrava e comprava. Mas nem pergunta preço antes, só pergunta o preço na hora de pagar. Pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. Ele ficava cansado de comprar. Aí no 11, ele conclui. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. Sabe de uma coisa? Tudo era vaidade. Vaidade é vazio. Sem conteúdo. Sabe pastel de feira? Que não tem conteúdo? Gente, vazio. Parece, mas não é. Correr atrás do vento. Não tem nenhum proveito. A gente corre, corre, corre. Quando parece que você chegou lá. Comprei, obrigado bem, era isso mesmo que eu queria. Um dia, dois dias, lá pelo terceiro, quarto dia, já não... Oh, Deus. Edifiquei, plantei, fiz, comprei, possuí, amontoei, provi, me engrandeci, me não me neguei nada. É correr atrás do vento. Capítulo 5. Gente, Eclesiastes é bom demais, né? Parece que estão escrevendo para a gente. Então mesmo. É, Deus sabe o que faz. Então mesmo. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. Precisa ler todo mundo junto ou basta eu ler isso aqui? Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Isso também é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Que mais proveito, pois, se tem os seus donos do que os verem com os seus olhos? 12. Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não os deixa dormir. Ah, gente, como isso é verdade aqui no Brasil. Nós, muitas vezes, à medida que crescemos economicamente, nos tornamos presos, inseguros, cada dia mais tensos. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. Eu guardo para o próprio dano. Não está escrito aí para o próprio dono, não. Para o próprio dano. O mundo diz assim que as pessoas vão ser felizes pelo quanto podem gastar com elas. Estas ênfases são ensinadas na escola, na mídia e em casa. Parece que essa é uma das poucas áreas que todo mundo concorda. Igreja, escola, família, Rede Globo, filme, todo mundo concorda. Estão enganando vocês. Isso não é verdade, isso é insuficiente, não é por aí. Alô, burguesia, alô, classe média, não é por aí. Faz parte, é parte da nossa vida. Deus quer sim nos abençoar, inclusive com bens materiais, mas não para dependermos dele, mas para sermos canais dele. E esse é o problema. A gente muito rapidamente passa de ser canal para ser barragem, passa de ser dependente de Deus para ser dependente das riquezas. E esse é o grande problema. Então, é um preparo todo desequilibrado. É isso que a gente quer. Tudo equilibradinho, bonitinho, bonitinho. Mas a gente vive isso aqui. A gente quer isso aqui. Oh, Deus, esse é meu sonho. Eu falo isso, eu oro isso, eu prego isso. Mas eu vivo isso aqui. Adivinha o que, que vai sair no final da fornada? Isso aqui. Adivinha o que, que seu filho vai acabar imitando? É isso aqui. Aí o que, que vai acontecer? Eu vou ler para você. Aí nós vamos ter, ó, esse é meu discurso, certo? Essa é minha prática. Isso é o que eu falo. Isso é o que eu faço. Isso é o que a gente ouve na igreja. Isso é o que o povo da igreja faz. Preciso repetir mais alguma coisa? Já fiz meu ponto claro? Então agora vou dizer o que, que acontece. Daí nós temos pais felizes por terem formado seus filhos. Mais felizes ainda por terem conseguido um bom emprego. Mais orgulhosos porque os filhos estão crescendo na empresa. Só que com o tempo, pelo fato dos filhos crescerem na empresa, a empresa cada vez pede mais dos filhos, tem que fazer mais um curso, precisa viajar cada vez mais. Esses mesmos filhos começam a ter menos tempo para as coisas do Senhor, para a família, deixam o Senhor, deixam os seus padrões e as consequências não demorarão muito para vir. Foi um preparo e uma ênfase insuficiente. Daí, temos jovens inteligentes, esforçados, que conseguem sim os melhores empregos, que também querem ao mesmo tempo se casarem. E casam-se. Tem filhos, mas que depois de tanto investimento na profissão, não podem deixar a intensidade da profissão para dar alguma atenção para a família. Pois conseguiram a profissão com muito esforço. Então não dá para cuidar dos dois. E quando não dá para cuidar dos dois, geralmente a opção é cuidar da profissão e não da família. Aí nós temos maridos e esposas distantes um do outro, pais e mães ausentes, e uma criança cuidado pela creche, pela tia, pela avó, por professoras, etc, etc. Esses jovens pais não aprenderam o valor e as consequências de ser casado. Nem aprenderam o valor de serem pais. Declaram o seu amor pela família, mas as suas escolhas demonstram outro amor. Esses jovens pais vivem um dilema, ninguém está negando, é um dilema. E o resultado de suas escolhas, isso é o triste, só aparecerão quando estes filhos forem juniores e adolescentes. Desde a infância, nós pais estamos ensinando estes que são jovens pais agora, que o grande valor do sucesso é profissional. E quando eles crescem, se casam e fazem essa opção profissional, os nossos netos vão sofrer as consequências. E nós ficamos admirados e não sabemos por quê. Nós os empurramos. Nós demos o padrão, o modelo. Daí, temos jovens que ganham mais do que os seus pais. Ganham muito dinheiro. Mas gastam ainda mais que os seus pais. Vivem endividados, pois não sabem se controlar. É porque sempre ensinamos que a única razão para não se comprar é quando não se tem dinheiro. Quando se tem, pode-se comprar qualquer coisa. Desequilibrado. Meus queridos, estamos sendo iludidos. Caráter não tem nada a ver com profissão. Nós não nos relacionamos com um profissional, nós nos relacionamos com uma pessoa. Nossos filhos desejam ser filhos de pais maduros e não de profissionais bem-sucedidos. Temos que formar uma pessoa equilibrada e não apenas um bom ganhador de dinheiro. As 8 áreas não terão sucesso se apenas aprendermos a ganhar e a gastar. Vivemos a ilusão do desequilíbrio. A visão do mundo é desequilibrada. Nós precisamos enfrentar a tendência e a exigência do mundo e nos equilibrar novamente. Não é tirar o estudo, o ganhar dinheiro, o gastar dinheiro de nossas vidas, mas é deixarmos claro que Deus tem uma outra opção. E eu quero encerrar com essa outra opção. Está aqui o resumo do que eu acabei de falar. Qual a visão de Deus? Abra sua Bíblia em Provérbios 3 e vamos encerrar com isso aqui. Provérbios 3. Outra obra de Salomão. Agora ele escrevendo para os seus filhos. Da perspectiva divina. É isso que Deus pensa. A vida da perspectiva divina. Uma visão divina equilibrada. Provérbios 3, versículo 1. Presta atenção, meu filho. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os mandamentos. É como se ele estivesse falando assim. Alô, presta atenção no que vou falar agora, hein? É importante, hein? Versículo 2. Ele vai mostrar o final do negócio. Porque eles aumentarão os dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Escuta, você quer ter bastante dias de vida e vidas de anos de vida de paz, legal, bom? Você quer ter esse fim? Ele mostra o final do filme, um fim feliz. Você quer ter isso? Ah, então eu vou te dizer como. Você quer ter o resultado do versículo 2? Então, lá vem. Versículo 3. Não te desamparem a benignidade, a fidelidade, atas ao pescoço. Escreve a tábua do teu coração. Você quer ter vida longa e de paz, ou seja, bastante vida e qualidade de vida. O mundão está falando de muita qualidade de vida. Sabe como é que você vai ter qualidade de vida? Se você se apegar ao Senhor, a uma vida com Deus, fiel a Deus, em primeiro lugar. Não é se você estudar, ganhar muito dinheiro, saber gastar, não. Não é se você tiver muita coisa, não. Se você tiver uma vida de qualidade e fidelidade ao Senhor, aí você vai ter anos de vida e de paz. Essa é a receita de Salomão. Ele vai repetir a mesma coisa como se a gente não tivesse entendido. Versículo 4. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Você quer ter uma vida que vai achar favor de Deus e dos homens? Resultado de novo. Uma vida boa. Quem quer ter uma vida boa aqui? Eu. Ok. Então lá vem. Versículo 5. Confie no Senhor de todo o teu coração. A gente decora esse versículo aqui, né? Só que a gente esquece o contexto. Confie no Senhor. E continue confiando no Senhor. Não se escore em você mesmo. Versículo 6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. E é o Senhor que vai endireitar as veredas da tua vida. Os caminhozinhos. Confie, continue confiando no Senhor. Está vendo como esses versículos tira? Não confie na tua sabedoria que o estudo vai te dar.
não confie nos bens que o dinheiro vai te dar. Confie e continue confiando no Senhor. Não escore no teu entendimento, no estudo. Não escore nos teus bens. Tenha a Deus em todas as áreas da sua vida. É isso que Provérbios está dizendo. Reconhece-o em todos os teus caminhos, todos os dias. E é Deus que vai endireitar você, não é você. Não ande pela tua cabeça, não. Você não é tão bom assim, não. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Tema ao Senhor. E, como é que é o negócio aqui mesmo? Isso. Ó, aqui, a receita. Esse é o processo. Não ande pela tua cabeça. Tenha intimidade respeitosa para com o Senhor. Evite o mal. Resultado, versículo 8. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Quer ter saúde? Quer ter saúde até o final da vida? Quer ter uma vida boa? Quer ter... Está aqui, ó. Está aqui. Isso é equilibrado. Isso é de Deus. Isso é o que Deus tem para você. Ele vai dar uma repetidinha. Lembra que eu falei que aprendizado é repetir, repetir, repetir? 3 vezes. Tarquar, sem pôr nem tirar, como diz lá em Atibaia. Olha só. Versículo 9. Honra o Senhor com... Ele sabia que esse é o maior rival de Deus, os nossos bens. Honre ao Senhor. Administração financeira comece honrando a Deus. Deus acima dos nossos bens. Resultado, abundância como resultado de uma vida consagrada a Deus. Honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Meus queridos, esta é a sequência. O Senhor acima da tua sabedoria, do teu estudo, dos teus bens, do teu ganho, de qualquer autossuficiência, é o Senhor. E nós precisamos viver isso, treinar isso, nós precisamos colocar isso como prioridade da nossa vida, da nossa família e do treinamento dos nossos filhos. Mas a gente não faz isso, não. É isso que vai equilibradamente ajudar os nossos filhos a passar por uma vida, e isso vai dar uma vida estável. Porque senão, eu vou ter filho lá na frente ganhando horrores, mas gastando horrores com advogado, com a segunda esposa, pagando pensão para filho, pagando advogado para tirar filho de cadeia, pagando um monte de coisa. É caro viver no pecado. Eu tenho uma proposta para vocês. Eu não, Provérbios. Está aqui, bem do ladinho. Se buscares a sabedoria, do mesmo jeito que buscas a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Proposta é: busque a sabedoria de Deus com a mesma intensidade que você busca o sucesso financeiro. E você terá uma vida equilibrada. Meus queridos companheiros homens aqui. Busque a sabedoria de Deus com a mesma intensidade que você busca grana, um bom negócio, um bom emprego, uma boa compra. E você e eu, nós teremos uma vida equilibrada.
busque a sabedoria de Deus para a tua família, com a mesma intensidade que você busca uma casa para a tua família. Busca a sabedoria de Deus, esposa, do mesmo jeito que você busca as coisas para você, para os seus filhos. Busca a sabedoria de Deus com a mesma intensidade. A longo prazo você vai sair ganhando. Planeje. Como que você vai fazer isso? Pense. Invista. Separe. Ore. Faça isso. E eu queria que você saísse com isso aqui, com essa proposta de vida, pensando nisso agora. Abaixe a sua cabeça. Feche os seus olhos. Nós estamos encerrando e eu queria que você parasse para pensar em tudo que nós falamos. E agora é hora de você falar. De você falar e de você decidir. Tornai-vos, pois, praticantes e não somente ouvintes da palavra. Será que você, em alguma dessas áreas, está sendo iludido? Será que é hora de você tomar uma decisão de mudar alguma prática? Talvez desde a prática de passar a crer em Jesus como seu Salvador pessoal, ou talvez, Pastor Carlos, eu tenho errado. Eu tenho cedido à ilusão da paixão, eu tenho cedido à ilusão de um pai e uma mãe ausente, eu tenho cedido à total ilusão de uma vida sem os valores do Senhor. A mídia tem muito controle e determina muita coisa para mim. Eu tenho cedido a essa ilusão de que o preparo profissional é o suficiente. Eu quero mudar. Eu queria que você pensasse em uma coisa que você vai sair daqui e vai fazer diferente. O que, que você vai fazer? Como que você vai fazer? Você quer mudar uma área na sua vida, o que, que você vai fazer? Como que você vai fazer? E você vai falar para alguém, ou para sua esposa, para o seu marido, ou para algum irmão na fé. O que, que você vai fazer? Como que você vai fazer isso? E para quem que você vai compartilhar isso? Quer mudar uma área na sua vida? Você muda dessas três maneiras. Essa é a sua parte. A parte do Senhor Deus é a palavra dele, vivificada pelo Espírito dele. Mas a sua parte é pensar. O que, que eu faço? Como eu faço? E para quem que eu vou falar? Por que, que eu tenho que falar com alguém? Porque isso dá responsabilidade, da prestação de contas, eu ganho um companheiro de oração, eu ganho alguém que vai me ajudar, vai orar, vai cobrar de mim. Você quer mudar? Então tome a sua primeira decisão hoje. Na frente de todo mundo, se você está de olho fechado, vou pedir para você abrir o olho. Na frente de todo mundo, se você tomou essa decisão, eu quero que você, uma mudança em alguma área, crendo em Jesus ou uma área específica na sua vida, eu quero que você fique em pé, que nós vamos orar juntos. Você tomou uma decisão? Fique em pé, pensadamente. Olha o que eu pergunto para você, o que, como e quem? O que, que você vai mudar? Como você vai mudar? E para quem que você vai compartilhar? Mais alguém? Pensado? Pensa bem. Você pode sentar de novo, tá? Se você precisar. É pensado. Diante do Senhor. Você tem até... Se com quem você vai falar está aqui, conversa logo. E torna essa decisão um processo de mudança na sua vida. Senhor Deus, confirma a decisão de cada um aqui. Senhor Deus, por favor, torne esse início num processo profundo, longo, amplo de mudança, Pai. Senhor Deus, por favor, usa esse início, esse primeiro passo, como o primeiro passo de uma longa caminhada de mudança. O Senhor conhece cada coração, cada pessoa aqui. O Senhor sabe o que se passa e o que cada um está decidindo aqui. Eu peço que o Senhor honre, que o Senhor confirme, mas ao mesmo tempo que o Teu Santo Espírito, que é sábio, que o Senhor incomode santamente cada um aqui, por favor, para que essa decisão não fique apenas aqui e hoje, mas que seja levada a sério e a bom termo. Eu peço isso. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.